A Justiça Eleitoral começou hoje uma campanha para estimular a participação dos jovens nas eleições de outubro.
Com o celular, o Pedro Gabriel pesquisa como tirar o primeiro título. Está decidido a ir às urnas.
Eu penso que é muito importante, mesmo com pouca idade, você já dar sua opinião, porque cada voto importa para a sociedade.
Mais de 800 mil jovens entre 16 e 17 anos já têm o título de eleitor, segundo a Justiça Eleitoral. Mesmo não sendo obrigatório, a Justiça Eleitoral quer atrair mais jovens eleitores e convencer essa turma que a democracia anda de mãos dadas com a participação popular.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado revela um dado desalentador e também desafiador. 70% dos jovens nordestinos entrevistados têm vergonha do seu país, boa parte motivada pela atuação dos gestores públicos. Nesse cenário, o direito ao voto acaba sendo uma ferramenta para que o jovem assuma o protagonismo do processo de escolha dos seus políticos. Esta semana, a Justiça Eleitoral iniciou uma campanha para estimular que os jovens tirem o título eleitoral e votem nas eleições gerais de 2022. Podem se alistar jovens a partir de 15 anos de idade que terão completado 16 anos no dia 2 de outubro. Para esta faixa etária, o voto é facultativo. O interessado tem até o dia 4 de maio para realizar o processo. No Papo Político, vamos falar sobre esse protagonismo, sobre a importância da participação desses eleitores na construção de um país melhor para viver, menos desigual e onde tenhamos mais orgulho e menos vergonha. Nossa convidada é a coordenadora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito, que traz informações sobre os jovens eleitores paraibanos e mostra com números como eles são essenciais nesse ecossistema eleitoral. O Papo Político está no ar.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Vanessa do Egito, muito obrigado pela participação aqui, pela sua vinda ao Papo Político para falar sobre um tema extremamente importante, para falar do agora e do futuro, que é a participação dos jovens, o protagonismo deles. E eu queria perguntar a ti sobre os números, o que é que a gente tem hoje sobre a participação dos jovens, começando pela emissão dos títulos?
Essa participação do jovem, né, daquele que é facultativo, cujo voto é facultativo, entre 16 e 18 anos, tem diminuído. E isso é um dado muito sensível, porque em 2018 a gente tinha uma participação de 1,71%. Em 2020, motivado também pela pandemia...
A pandemia, né, influenciou, Vanessa?
Influenciou completamente. Não é? Havia muito medo de sair de casa, não é? De se procurar outros órgãos. E quando não havia a obrigatoriedade, isso ficava mais complicado ainda. Se não era obrigado, eles não vinham. Até os próprios pais, né, pediam para que os filhos, cujo voto não fosse obrigatório, não saísse de casa e não procurasse efetivamente a Justiça Eleitoral.
Diminuiu de 1,7%, você ia falando, para quanto?
1,42%.
Em 2020?
Em 2020. Já agora, não é, que a gente ainda não está com o cadastro fechado, como você mesmo disse, a gente está com um percentual bem menor mesmo. Ainda não atingiu nem 1% do eleitorado, a quantidade de jovens entre 16 e 18 anos. E isso é um dado preocupante, porque é uma parcela da população cujo voto é muito importante. Por quê? Porque são pessoas muito esclarecidas, que procuram as redes sociais, que interagem muito.
Que hoje se informam por essas redes e precisam também participar do processo.
Que precisam participar ativamente do processo político. Eles participam tanto da vida pública, mas na hora de efetivamente, né, fazerem a diferença, eles estão se esquivando. E por isso é preocupante.
É bom lembrar que é facultativo, mas isso não significa que não é importante, né?
Com certeza, isso aí é tudo. Os votos facultativos, a gente tem na legislação brasileira três categorias de votos facultativos, né? Os analfabetos, os menores de 18 anos e maiores de 16 e os maiores de 70 anos. Mas cada um dessas parcelas da população tem um voto diferenciado, um voto muito importante, porque vão buscar políticas públicas próprias para o seu perfil. Então, o voto do jovem, entre 16 e 18 anos, embora não seja obrigatório, só ele pode dar e pode procurar aquilo que ele busca. Ele busca educação, ele busca emprego, não é? Então, essa busca dele vai ser diferente da busca do maior de 70 anos. O maior de 70 anos já, normalmente, já está aposentado, já está com a vida totalmente feita. Então, assim, se eles, por serem facultativos, acham que o voto deles não é importante, eles estão equivocados, porque o voto deles é muito importante.
E o analista de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Diogo Cruvinel, fala sobre a influência do jovem na vida política.
Os jovens, eles constituem uma parcela muito importante da nossa sociedade e é um público que tem demandas políticas bastante específicas, tais como educação e o mercado de trabalho. Então, se eles quiserem influenciar políticas públicas para o fomento dessas ações que são muito caras para esse público, a maneira mais fácil que eles têm de fazer é por meio da política e do voto. E para isso, eles precisam tirar o título.
Essa entrevista foi dada ao Jornal Nacional. E essa participação política, Vanessa, logo aos 16 anos, acaba gerando também um adulto ou um jovem que tem maior idade, mais ativo, também pensando nesse processo de transformação? Porque a gente está falando do jovem de 16 a 17 anos, mas com 19, 20, 21, 22, você é jovem e não dá para dizer assim, ah, eu não gosto de política, né? É preciso falar de política.
É preciso falar de política porque política está entranhada em cada ação nossa. Não é? Eu costumo dizer que até quando a gente vai na padaria e compra um pão, ali tem política.
O trigo está mais caro.
O trigo está mais caro.
E é por conta da política.
Né? Exatamente. Tudo, todos os atos são políticas. Né? A política partidária é apenas uma parte da política. Mas, já dizia Aristóteles, o homem é um animal político. Não é? A polis grega era a cidade onde se faziam as coisas, onde fazia acontecer as decisões para o povo. Então, a política é isso. E a democracia, mais ainda. Porque a democracia é o governo do povo. Então, se o povo se esquiva e não quer participar, ele não pode reclamar depois de que a política que é feita não condiz com a realidade dele, com os anseios dele.
Ou pode até reclamar, mas no momento em que era decisivo, houve um silenciamento, né?
Exatamente. Houve uma omissão da parte deles. Então, assim, um jovem que começa aos 16 anos já a intervir no processo político é um jovem que aos 20, aos 21, aos 22, já tem uma maturidade maior do que aqueles que começam só quando são obrigados. Ou então, assim, que resistem a isso. Porque tudo que a gente faz também de boa vontade, porque a gente quer melhorar, porque a gente pode, porque a gente sente que tem esse poder nas nossas mãos, tudo acontece de forma muito mais fluida, de forma muito mais efetiva, mais eficaz. Tudo que é imposto, o ser humano já tem uma resistência ao que é imposto, né? É de cada ser humano essa resistência ao que é imposto. Se eu peço, Laerte, você pode fazer isso, você já vem com outra coisa. Se eu digo, olha, Laerte, você tem que fazer isso, você já tem um certo pé atrás. Então, o jovem, eles têm que mudar a percepção. Não é por não ser obrigatório que eles vão deixar de que outros decidam por ele. Eles têm que tomar as rédeas da própria vida, as rédeas do que eles buscam na política do Estado, do país, para efetivamente modificar o que ele acha que não vale a pena.
Então, Vanessa, você acredita que o que falta é uma noção, uma percepção da importância do voto nesse processo? A gente vem acompanhando e percebendo que os jovens têm se apropriado das redes sociais para fomentar debates políticos.
Que são importantes.
Que são importantes, inclusive. Eles estão antenados no que tem acontecido nas políticas públicas, né, no posicionamento de alguns gestores. E também estão extremamente desgostosos, com vergonha do país, né, como aponta a pesquisa do Data Senado. Mas, ao mesmo tempo, há esse interesse no alistamento eleitoral, enquanto ele não é obrigatório, enquanto ele não cria imposições para eles. A gente sabe que após os 18 anos você pode até listar algumas dessas obrigações, mas se você acredita nisso, assim, que há um desinteresse por desconhecer a importância que essa ferramenta proporciona ao cidadão, né, de se apropriar, se apoderar do processo, de escolher o governante que ele acha que pode fazer alguma mudança importante na sociedade.
Angélica.
Pode falar, João.
Só para complementar essa pergunta, já aproveitando, Vanessa, eu complementaria a pergunta de Angélica do seguinte. A justiça eleitoral brasileira, diante desse cenário que nós temos de jovens participativos nas redes sociais, por exemplo, né, na cidade, mas que ainda tem ali um certo receio de participar ativamente do processo eleitoral. A justiça eleitoral brasileira tem pecado em tentar convencer essa parte significativa do eleitorado a participar de forma mais ativa?
É o seguinte, a justiça eleitoral ela faz campanhas, não é? No sentido de incentivar o jovem eleitor. É? Agora mesmo o TSE fez essa semana, né, de 14 a 18 de março, em que ele fez tuitaço, em que ele promoveu mesmo o incentivo. Mas assim, é difícil você promover, não é, uma determinada coisa sem que a pessoa para quem se dirige essa campanha tenha a certeza ou a convicção de que fará a diferença, a sua participação fará a diferença na modificação do status quo que a gente tem, não é? Então, assim, a Justiça Eleitoral tem feito com que ela dispõe, não é? Ela tem suas limitações, inclusive constitucionais, ela só pode ir até certo ponto, e nisso ela pega as escolas judiciárias eleitorais, que cada TRE tem, inclusive o TSE, e promove essas campanhas. Então, a gente vai para escolas, para o público, para onde tem maior concentração desse público, entre 16 e 18 anos. Só que isso ainda não é suficiente, porque não adianta a Justiça Eleitoral chegar a cada uma das salas de aula ou promover debates sobre a importância do voto entre 16 e 18 anos, se aquele que tem 16 anos incompletos, ou vai ter até a data da eleição 16 anos, tem 17, tem 18 incompletos, não se certificarem de quão importante é a sua participação, de que não adianta estar no Twitter, no Instagram, no Telegram, seja em qual rede social for, no próprio WhatsApp, atuando, criticando, não é, a forma como um gestor A ou B ou C se comporta ou conduz o seu estado, o país, seja o que for. Se ele não sabe que a ferramenta que tem na mão dele, que é o voto, ele abre mão disso e não se alista como eleitor. Então, ele faz com que, às vezes, dentro da própria casa, os jovens não concordam com a opinião dos pais. Os pais acham que está tudo muito bem, ou que está ruim, ou o jovem acha que está bom, ou vice-versa. Mas eles têm que se quedar ao voto dos pais. Por quê? Porque na hora que eles precisavam realmente influenciar para eleger representantes cuja plataforma política seja mais de acordo com o que eles acham que é o melhor para o seu estado e para o seu país, eles se omitem e não se alistam como eleitor. Então, o que eu acho é que, por mais que as políticas que as justiças eleitorais, as campanhas que as justiças eleitorais fazem, que a justiça eleitoral faz, não seja totalmente eficaz no sentido de mudar essa concepção do eleitor jovem, tem que ser por aí, porque eu acredito que a educação é a mola propulsora de todas as outras, né? Só a gente se educando e se formando e se conscientizando é que a gente pode intervir e interferir mais diretamente na vida pública, seja até dentro de casa. As opiniões, nossas opiniões vão ser muito mais ouvidas se a gente se instruir e se educar naquele sentido. Se a gente simplesmente falar por falar, não, mas eu não gosto disso, por isso, 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 e a gente não tiver embasamento, a gente não vai resolver nada.
E vamos ouvir agora uma fala do sociólogo Ronald Vicente sobre o desafio de trazer o jovem para a política efetiva, o voto.
O jovem já é politizado de uma maneira geral. A gente tem percebido em vários movimentos sociais, em vários momentos da história recente do Brasil, uma participação bastante presente da juventude. O desafio que se coloca agora é trazer essa juventude para a participação da política, propriamente dito, do voto, da decisão democrática dos nossos lideranças.
Essa entrevista foi dada por ele ao Jornal Nacional. Vanessa, vamos aos números. Você falou de 1,7 em 2018. Na época, tínhamos quase 3 milhões de eleitores, mais ou menos.
Um pouquinho menos, 2.800.000.
2,8.
Era.
Então, 2,8, 1,7 de 2,8, né?
Dá cerca de 49 mil eleitores.
Você elege muita gente.
Atualmente, no sistema, eu olhei hoje pela manhã, tinha cerca de 27 mil,
exatamente.
Então,
dada atual.
É quase a metade, não.
A gente tem 49 mil em 2018, a gente teve 42 mil em 2020, a gente acredita que também motivado pela pandemia, lógico, mas agora, O cadastro não está fechado, tem muito tempo ainda.
A 4 de maio, né?
Tem até 4 de maio para que os jovens entrem no site, e é muito fácil,
tem meta,
muito simples.
Tem meta o TRE nesse sentido? Não meta impositiva, mas meta mesmo de... Vocês acreditam que pode chegar a quanto, por exemplo?
Não, a gente busca o máximo possível. Busca o máximo possível.
E significa quanto?
E quando a gente está, como a gente está no trabalho remoto, a gente está trabalhando presencialmente, mas o atendimento remoto, como não vai ter coleta de biometria, ele está sendo feito à distância, virtualmente, no site do TRE.
Então, é simples. Como é que faz?
Muito prático.
É isso que eu ia comentar, né, Vanessa? Está tudo online, então facilita muito, né?
Passo a passo, Vanessa.
O jovem, que é muito afeito à tecnologia, não tem nenhuma dúvida, nenhum problema quanto a isso, vai pegar. Ou ir a um lan house, ou se dispuser de computador em sua casa, o site do TRE, www.tre-pb.jus.br, lá tem uma aba Eleitor Eleições, ele vai clicar nessa aba, em seguida Eleitor Atendimento Remoto. No atendimento remoto, quando ele abre, já tem um formulário que ele vai preencher com os seus dados, ele vai dizer se é para tirar o título, né? Se ele não tem título, entre 16 e 18 anos, todas as opções vão ser para tirar o título, porque é muito difícil a pessoa já ter tirado um título e não é o objetivo principal. Ele vai clicar lá, preencher todos os seus dados e anexar uma foto segurando a carteira de identidade, uma selfie, o rosto dele próximo à foto da carteira de identidade, a carteira de identidade frente e verso e um comprovante de residência. Então, é super simples, é fácil de fazer. Numa mesma hora, o formulário vai ser submetido ao cartório eleitoral. O cartório eleitoral tem dias para observar se realmente o comprovante de endereço é correto, está tudo em ordem, está no nome lá do pai dele ou da mãe dele, ou seja quem for, pronto. Então, quando ele observa isso, ele já manda processar para o TSE processa, e esse cidadão já tem o título de eleitor, já votará no próximo dia 2 de outubro, se houver segundo turno, no dia 30 de outubro, e já vai poder escolher aqueles representantes cuja plataforma mais condiga com o que ele espera para o seu estado e para o seu país. Ele vai ter uma oportunidade única de escolher de uma vez só. Olha a importância do jovem. Entre 16 e 18 anos, aquele que não é obrigado, mas aquele que quer realmente intervir no futuro do país e do Estado. Olha que importância. Primeiro voto dele vai ser para presidente da República, o maior cargo da nação. Depois para governador, para senador, para deputado federal e para deputado estadual. Ele tem 5 candidatos, ele vai eleger 5 pessoas. Olha a importância, ele não vai deixar que o pai dele, que a mãe dele, que a avó dele, que o avô dele, que o tio, que a tia, escolham por ele. Ele mesmo vai escolher o candidato A, porque ele entende que o candidato A é melhor do que o candidato B. Mesmo que a mãe e o pai achem que o candidato B é melhor do que o A. Então ele vai ter um peso nisso aí. Antes seriam só os 2 votos do pai e da mãe, agora vai ter o voto dele para se contrapor.
Né?
É uma ferramenta. Exercer a cidadania é o passo mais importante, mais fundamental para a concretização da democracia. A democracia é um conceito bem, bem abstrato, mas que ela se faz concreta. Ela se faz concreta em cada ato de cidadania. E o voto é um importante, se não o mais importante ato de cidadania. É onde a gente pode realmente modificar os destinos.
E de forma secreta, inviolável, né, Vanessa? É bom destacar sempre isso.
O segredo, o sigilo do voto é garantido constitucionalmente. Porque ninguém pode levar o celular para a urna eletrônica, justamente para não quebrar esse sigilo. Então, o seu voto é só você quem sabe. Só você e a urna eletrônica. Como a urna eletrônica não fala, só você que sabe em quem você votou. E você vai ter 5 oportunidades numa só. Você vai votar em 5 candidatos. Você vai eleger 5 candidatos para realmente participarem da vida pública do seu estado e do seu país. Não abra mão dessa sua importância. Não abra mão.
Vanessa, nos últimos anos, a escola e a família, elas, muitas delas, evitaram falar sobre política por causa da paixão, que gerou problemas na escola, discussões, e também gerou problemas na família, né? Irmãos que brigavam, jovens ou não, ou jovens com alguns mais velhos. Eu queria saber qual é o papel da família e da escola nesse processo. Você que já está há tanto tempo acompanhando a evolução das eleições, desse debate político, como a família e a escola podem contribuir com isso sem estimular essa paixão desenfreada que acaba gerando conflitos.
Perfeito. Podem e devem influenciar muito, porque assim, a gente tem estruturas que são basilares, né? A família é o primeiro núcleo, é onde a gente encontra o nosso suporte emocional, educacional, tudo é na família. Esse suporte, ele vai sendo ampliado a partir do momento que a gente passa para a escola. A escola é o nosso segundo porto seguro, digamos assim. Então, o que se deve ser estimulado são os valores, os princípios dos quais ele não pode abrir mão. O jovem não pode abrir mão da honestidade, não é? Da imparcialidade perante os fatos e de ter uma consciência do que é importante, do que é honesto, do que é valoroso. Pronto. O que não se pode estimular é essa paixão por A, B ou C. Não. Cada um tem o direito de escolher o seu representante, mas sem abrir mão dos valores e dos princípios. Então, dentro de uma casa, tenham quatro filhos, cada um acha uma coisa, mas desde que eles procurem quatro candidatos que estejam de acordo com os princípios e os valores que eles buscam ver evidenciado na política pública, não há problema. Na escola, do mesmo jeito, a escola só não pode tomar partido para A ou para B.
Fazer campanha,
fazer palanque, fazer da sua escola, do seu local, que é um local que deve ser neutro, um local que seja para A ou para B. Aí é que está errado. Essa paixão, ela só acontece se houver um desvinculamento dos princípios, do tom genérico do assunto. Se for personalizar, particularizar, aí sim, acontecem as paixões, as brigas, aí não é salutar para ninguém.
Você fala, então, em estímulo à participação na política pública, no debate político, para a transformação social.
Com certeza. A participação na política pública, nas políticas públicas, é essencial para a transformação social. A sociedade só se transforma através da educação. A educação só se concretiza através da participação em cada ato em que você é chamado. A cidadania é isso, é você ser cidadão, você atuar como cidadão. Não é só simplesmente eu dizer, eu sou cidadão e pronto, e eu ficar no meu cantinho e o que acontece com Laerte, com Angélica, não me diz respeito. Não, o que acontece com todos diz respeito a todos. Então, é isso aí. Se você se educa, se você age, se você atua como cidadã, você vai participar da política pública, você vai interferir, você vai intervir no estado de coisas com qual você não concorde. Você vai ter esse poder nas suas mãos. Então, para a transformação social, só através da educação. E a educação é a base para a participação popular.
E para um voto mais consciente, inclusive.
Com certeza. Quando a gente se educa, a gente não quer saber de A, B ou C. A gente quer saber se A, B ou C é honesto, se A, B ou C faz o que prometeu. São essas coisas. A Transparência Brasil é maravilhoso. Quando você quer saber sobre a atuação de determinado parlamentar, vai lá na Transparência Brasil, olha. Ah, não, eu elegi, mas não é o que eu queria. Então, já não elejo mais. Ô, fulaninho, eu elegi e era o que eu queria, então voto novamente nele. E assim por diante. Você tem que saber primeiro o que você quer. E para isso você tem que se instruir, tem que pesquisar, tem que buscar, tem que se educar. Pronto. Na hora que você sabe o que você quer, o que você quer para o seu país, para o seu estado, aí você vai à cata, à busca de pessoas cujas plataformas digam exatamente aquilo, ou pelo menos próximo ao que você espera ver efetivado depois de se eleitos eles forem.
Vanessa, que outros números é possível destacar no TRE sobre esse cenário?
Quanto à participação popular, esse que eu já lhe disse. Mas assim, a gente tem quase 3 milhões de eleitores, né? A gente está com 2.932.000 eleitores na Paraíba. Então, é um número muito bom, é um número expressivo. Mas precisa que nesse número expressivo também as parcelas cujo voto são facultativos intervenham mais diretamente, né? Interfiram, porque cada um, como eu já disse, sabe o que é melhor para o que anseia na população, na política. Então, se eu não, Se eu deixo para você decidir por mim, pode ser que o que você anseie seja diferente do que eu anseio. Então, não, depois eu não vou poder dizer, ah, tá, as coisas estão acontecendo e eu não concordo. Você perde o direito de criticar também. Quando você não faz a sua parte, você também não pode exigir que as coisas que estejam acontecendo de forma diferente do que você queria. Não, você tem que aceitar caladinho e dizer assim, não, é isso mesmo. Já que eu me omiti, eu tenho que achar bom tudo o que está acontecendo.
Então, Vanessa, eu estava ouvindo o que a senhora nos trazia, né, agora há pouco, sobre esse cenário, e aí eu refleti aqui sobre justamente a participação, o engajamento do jovem nesse processo. Não somente aquele que tem ali na faixa de idade entre 16 e 18 anos, mas o jovem que tem ali 18, 20, 21 anos. E eu estava vendo aqui que, interessante, a gente brasileiro, nós sempre colocamos essa necessidade, claro, ela existe, é fundamental que ela aconteça. Agora, a própria legislação brasileira, a legislação eleitoral, eu estava vendo aqui, você tem alguns patamares de idade para que o jovem possa ou não exercer determinados cargos públicos. Por exemplo, no caso de vereador e prefeito, no caso de vereador, você pode exercer o cargo de vereador a partir dos 18. Prefeito de uma cidade, apenas a partir dos 21. No caso do governador, a partir dos 30. E senador e presidente da República, 35 anos. Então, eu pergunto à senhora, a nossa legislação eleitoral brasileira também não interfere para esse distanciamento, eu diria, do jovem, já que ele pode votar, pode participar do processo e deve participar, como a senhora já frisou muito bem, mas, ao mesmo tempo, ele é impedido por uma barreira legislativa de assumir determinados cargos. Até que ponto essa nossa legislação também afasta os nossos jovens do processo político?
Muito boa pergunta, João. Mas, assim, essa barreira, digamos assim, quanto às idades para exercer determinados cargos públicos, ela é imposta pressupondo-se a própria maturidade necessária para o cargo. Tipo assim, o primeiro cargo é de vereador, é a primeira participação popular, então ele exige 18 anos. Já para prefeito, você vai ser chefe de um executivo, você já tem que ter uma certa noção mais apurada de tudo que você vai enfrentar, então 21 e assim por diante. Aí 30, 35. Isso acontece, João, inclusive em cargos que você chega por concurso público. E quando você vai aferir, você tem que ter no mínimo aquela idade para exercer ali. Mas ele não diz respeito exclusivamente a tirar do jovem esse poder de, digamos, de ser governador, de ser senador, né? De assumir um cargo mais robusto, digamos. Não, é simplesmente pela maturidade que o cargo exige. O legislador, quando fez essa triagem de 18, 21, 30, 35, fez pensando na maturidade para o cargo e não de afastar os jovens do acesso a esses cargos. Embora, realmente, tem muito sentido e pertinência o que você falou, que acaba fazendo assim, não, você vai atuar aí, mas você vai, efetivamente, você só vai poder à medida que você for ficando mais velho. Acaba acontecendo na prática um pouco o que você diz, mas assim, a intenção do legislador não era afastar o jovem de maneira nenhuma, e sim dar isso aí, dar essa maturidade necessária ao cargo.
A gente tem alguns números aqui do perfil do eleitorado paraibano que diz o seguinte: até 17 anos, 26.780 eleitores. De 18 a 40 anos, uma parte considerada jovem, né? Adulto, mas jovem, uma parte. 1.423.490 eleitores. De 41 a 55 tem um número mais expressivo, quase 800 mil eleitores, 798.964. De 56 a 69 anos, 489.914. De 70 a 79, 186.040. E mais de 79 anos, 74.829. No total, 3 milhões de eleitores. Esses são os números da faixa etária de eleitores na Paraíba.
Eu queria voltar a falar da pesquisa da Data Senado, porque ela aponta um dado que a gente, só de perceber a conjuntura social e política do país, a gente já previa que a maioria dos que estão insatisfeitos, desgostosos, envergonhados com o Brasil são pessoas pretas, a maioria são pretas, desocupadas, ou seja, também são de classes mais baixas e de escolaridade mais baixa também. Então, de certa forma, há uma dificuldade de, no caso, acesso, talvez, né, à educação de qualidade. Você vinha falando de educação. E esse acesso à discussão nas plataformas digitais também é destacado com muita relevância nesse estudo do Data Senado. Como está tudo muito remoto, muito virtual, você acredita que pode haver um prejuízo da participação dessa parcela, que é exatamente a que está insatisfeita, que não tem acesso a plataformas de debate, também não tem acesso ao alistamento eleitoral?
Desculpa, Vanessa, eu vou além, Angélica, eu acho que essa parcela é a parcela que sofre muito com a falta da política.
De tudo,
da ação política,
exatamente.
Né?
Com certeza, é que mais precisa da efetividade das políticas públicas. E eu não acredito que eles vão ficar, vão sofrer prejuízo, Angélica, porque assim, um dos princípios da justiça eleitoral é não deixar ninguém de fora, não alijar nenhum cidadão. Então, o que é que a gente faz? A gente está tudo atendimento remoto, né, por conta da pandemia, motivado por isso, mas o excluído digital, ele pode chegar ao cartório eleitoral da sua cidade, buscar atendimento e ele vai ser atendido presencialmente. Ele pode agendar, inclusive o agendamento ele pode fazer no lan house. Se ele não tiver acesso ao lan house, ele pode chegar ao cartório, pedir para agendar e ser atendido pelo cartório eleitoral. Os excluídos digitais não vão ficar sem acesso, sem alistamento, simplesmente porque não tem acesso a um computador, a uma lan house. Não, a justiça eleitoral existe para o cidadão. Se não fosse para o cidadão, e seja qual cidadão for, do menos ao mais abastado, a gente existe por eles e para eles. São eles que pagam os nossos salários e são eles que precisam da nossa atuação. Então a gente tem isso muito em mente, que não pode haver portas fechadas para nenhum cidadão. Então, eles vão ter, sim, acesso, podem participar, bastam que tenham a percepção da importância e queiram realmente, efetivo e diretamente, participarem do processo político.
Vanessa do Egito, muito obrigado pela conversa. Obrigado, João Paulo Medeiros, de Campinas, Angélica Nunes, aqui em João Pessoa. Importante esse papo. A gente vai alongar ele, né, em outro momento. Com certeza vai continuar falando quando acabar esse período de alistamento, né, de emissão de títulos. A gente volta a falar para fazer um balanço, para verificar como é que tá os números, como é que estão os números, ou como ficarão os números a partir desse período, e discutir ainda mais essa participação, nem que seja para plantar aquela semente na cabeça desse jovem que precisa participar efetivamente com o voto, para ter a transformação que deseja. Afinal, o país que vai ficar é para justamente esse jovem.
Com certeza, esse jovem é o que vai mais usufruir do país que a gente deseja, no país que a gente deseja ver transformado o Brasil, no estado que a gente deseja ver transformada a Paraíba e assim por diante. Eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui com vocês, Laerte, Angélica, João Paulo, prazer, João Paulo. E precisando, estou sempre às ordens. Dispor.
Vanessa, que sabe tudo do TRE, tudo, de jovens
a... gente, Laerte, vai aperrear muito ela aí durante esse ano de eleições aqui na Paraíba.
Não aperreia não, João
Paulo. É nossa referência na justiça eleitoral.
Oh, muito obrigada, eu fico muito feliz e espero corresponder. Desculpa, a expectativa está muito alta, com certeza, eu não sou nada disso, João Paulo, você que está me conhecendo pela primeira vez agora, não sou nada disso, é a amizade que nos une, que faz com que eles sejam bondosos assim. Muito obrigada.
É isso, o podcast Papo Político fica por aqui, toda sexta-feira, você já sabe, nas principais plataformas de áudio, site da CBN, site do Jornal da Paraíba, compartilha, curta, manda para todo mundo, para que todo mundo acompanhe o nosso podcast, tá bom? Tchau, tchau!